Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, cara, é muita internet para gerenciar. É um fluxo absurdo, ininterrupto de conteúdo, do meme ao mercado financeiro, passando pelas pérolas diárias da política brasileira e internacional, e também pelos corpos perfeitos, pelas histórias perfeitas de vida, pelo dinheiro, pelas conquistas. E daí eu tava refletindo esses dias. Se é possível ser feliz na internet ou será que a gente só simula que tá tudo bem? É isso que eu quero conversar hoje, a gente vai tentar descobrir, vamos ver se a gente chega em algum lugar. Quem vai me acompanhar nesse papo brisado é o meu amigo, jornalista Diego Gurgel, direto de Rio Branco, Acre. Seja muito bem-vindo àquele de 30, Diego.
Boa noite, Caio. Obrigado aí pela deferência, pelo carinho. Muita saudade de você também. É um prazer estar aqui com você, falando sobre isso, né, que é um assunto bem contemporâneo, polêmico, atual.
Quando eu convidei o Diego, gente, eu perguntei para ele se ele estava disposto a ser a minha cota de homem hétero aqui no podcast.
Que maravilha, me sinto honrado, cara, muito legal, de verdade mesmo. Estou muito bem e me sinto honrado.
É isso mesmo, viu? Para você aí que fica ouvindo esse podcast, nossa, mas só tem viado. Tá aí, tá, tem homem hétero também, chupa, viu? Amigo, pra começar, quem que é você no jogo da vida? Fala um pouco da sua vida para as pessoas te conhecerem.
Caio, eu vou falar um pouco de mim, apenas porque eu sei que muita gente não me conhece mesmo, assim. Porque às vezes a gente quer colocar qualidades ao invés de se apresentar, né? Eu sou um repórter fotográfico, humildemente trabalhando aqui na Amazônia, aqui no Acre, no estado do Acre. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado em aprender todo dia, eu acredito e tenho essa filosofia de que a cada conversa com uma pessoa nova ou uma pessoa que a gente já conhece, a gente se torna uma nova pessoa. A gente não é uma pessoa fixa, uma pessoa permanente, né? Uma pessoa de personalidade congelada ali. Eu acho que cada conversa, por exemplo, depois desse podcast, eu vou ser um novo Diego. Então a gente está em constante abandonamento, assim, da pessoa que a gente era há minutos atrás, entendeu? Então é isso. Para não me alongar, eu sou um cara apaixonado por conversar, por aprender, absorver novas coisas. E estou ansioso pelo que vem aqui pela frente hoje nesse podcast.
Então vamos lá, assim, normalmente eu costumo mandar um pouco dos tópicos, assim, do que vai rolar, mas eu, nessa semana, como eu vi que, cara, é um assunto que a gente tá tão imerso, que eu quero mesmo é viajar aqui, sabe, nessas ideias. Eu separei algumas coisas nesse roteiro, mas daí eu também quero ver até aonde que essa conversa vai. E daí, para começar, assim, para a gente tentar entender um pouco, como que é o teu consumo de internet, de redes sociais, quais que você mais usa, como que é a tua relação de tempo, por exemplo, com elas, como é que funciona isso na tua vida?
Ah, legal, interessante. Caio, olha, eu tenho começado, quando eu falo começado, é de uns meses para cá mesmo, a perceber que as redes sociais, eu vou falar internet, mas vou falar de redes sociais, né? Porque internet tem tudo, né? Tem os navegadores, tem, sei lá, até livros, artigos e tal, que você pode consumir. Mas eu vou falar das redes sociais no meu caso. No meu caso, as redes sociais, eu vim perceber bem recentemente, eu coloquei digamos assim, aqui, por exemplo, Instagram. Vou dar o exemplo do Instagram. O Instagram me avise quanto tempo eu passei durante o dia. Que é para começar a ver quanto tempo que eu perco, às vezes até num deslocamento do carro, como eu te disse, eu sou repórter. Você sabe que minha vida é bem louca. Eu não tenho tempo sentado, assim, é muito ativo, é uma peculiaridade da função que eu trabalho hoje. Então, às vezes eu percebo que eu fico rolando timeline de Instagram, por exemplo. E eu percebi que aquilo ali é uma espécie de procrastinação, e não só pelo tempo que eu estou sem ler um livro, sem ler um artigo, sem consumir uma coisa bem valiosa, eu estou apenas consumindo ali, sei lá, uns videozinhos, umas bobeiras ali que são do meu interesse, e a gente sabe que o algoritmo do aplicativo sabe disso, ele sabe que a gente está ancorado ali numa publicação, num conteúdo, e aí ele começa a jogar aquilo para você ficar enterrado cada vez mais ali. Eu assisti um documentário agora, que é o Dilema das Redes, agora na Netflix, e aquilo ali, engraçado, é irônico, não tem nada de novidade ali pra gente, mas aquilo me deu um choque. Eu falei, puta merda, cara, eu acho que eu preciso me podar mais ainda. Então, pra resumir, o meu consumo era, enquanto eu não estava ali na ação, sou fotógrafo, você sabe, a gente abaixa, levanta, tira foto, faz download, não sei o quê. E aí, enquanto a gente está num deslocamento entre uma agenda, uma pauta e outra, aí você pega o celular e abre uma rede social para você consumir algo. Aí volta a ação, aí você vai no banheiro, senta no vaso, de novo você faz a mesma coisa. E aí eu comecei a estudar como é que era o meu comportamento com o celular na mão. Tava virando um novo cigarro ali. É um vício mesmo. Até aqui em casa, mesmo com minha filha, minha esposa, a gente começou a se policiar para a gente se curtir mais em casa. Então, um hábito que eu tomei agora, por exemplo, é colocar ele para carregar longe da cama, por exemplo. Para não ter o hábito de, quando eu estou com insônia, por exemplo, virar, pegar o celular e dar uma navegadinha ali. Então, basicamente é isso. Hoje, eu estou baixando aplicativos de... aquele aplicativo que eu nunca usava do iPhone, por exemplo, que é o de livros, né? Aí tem alguns livros ali que eu baixei, e aí eu troquei o hábito de ir para as redes sociais para ler algo, mais um capítulo de um livro, para ler mais um artigo e etc e tal. Eu sou muito elétrico, então eu tenho que mesmo trocar o hábito do uso da internet para minha saúde mental, assim. Até porque as redes sociais hoje são mega tóxicas, e se você não souber filtrar isso, você acaba adoecendo, né?
Cara, muita coisa que você falou. Nossa, me identifiquei demais. É incrível como, conversando com você agora e conversando com outros amigos, parece que meio que todo mundo tem quase que a mesma relação com tudo isso, né? O meu consumo, eu também vejo como um consumo exagerado, desesperado, principalmente Instagram e Twitter. E é engraçado porque o Twitter, por exemplo, eu não tô escrevendo sempre, mas eu tô sempre lá.
Tá sempre vendo,
doido,
né?
É isso, é doido, assim. Eu gasto muitas horas do meu dia acompanhando tudo, e é muito fácil rolar, sei lá, um FOMO, assim, sabe? A gente até já falou aqui no podcast sobre isso, que é aquele fear of missing out, né? O medo de estar perdendo alguma coisa.
Isso, exatamente.
E é doido como que essas coisas funcionam, assim, como que são esses gatilhos, né? Desconectar, para mim, hoje em dia, assim como você, eu não consigo, eu preciso criar mecanismos para me desconectar, assim, ou realmente deixar o celular fora do quarto. Ou, hoje em dia, por exemplo, a segunda vez que eu tô tentando, que eu tô anotando, inclusive, é louco porque você precisa criar novos hábitos de manter o que você decidiu, assim. Agora, por exemplo, eu tô cumprindo, eu estipulei o teto de uso de celular, por exemplo, 10 da noite é o máximo, 10 da noite é celular desligado, porque antes eu desligava só a internet, mesmo assim eu ia lá mexer alguma coisa, eu ligava a internet rapidinho para ver se tinha chegado alguma coisa, e hoje em dia é celular desligado, não pode acontecer uma emergência com a minha família, porque eu só vou saber no dia seguinte.
Isso é interessante, cara, Caio, o que aconteceu foi assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo agora do WhatsApp. O WhatsApp, ele se infiltrou nas nossas horas de trabalho, digamos assim, no horário comercial, porque agora as pessoas com WhatsApp, elas tomaram a liberdade de atravessar e extrapolar o horário de serviço, digamos assim, né? Feliz de quem tem um horário fixo de trabalhar, né? Tipo, bateu o ponto, sai e pode viver sua vida. No meu caso, eu trabalho numa assessoria em que a agenda do dia seguinte, ela chega às 9h30, 10 horas da noite, até mais. Então, você já vai dormindo com aquela aflição de não saber se você pode mesmo largar o celular de lado. Isso é muito ruim, muito ruim. Inclusive, a gente está estudando lá, até por briga minha, de que a gente estipule um novo estilo de sei lá, que possa trocar isso. Porque você imagina, você ir dormir falando assim, cara, se acontecer alguma coisa urgente, uma agenda amanhã às 6 horas da manhã, suponhamos que seu horário normal de acordar seja 6 horas da manhã, Mas se 10h30 da noite você está dormindo e chega lá uma agenda dizendo 5h30, viagem para o interior, assim, assado, pauta, fulana de tal, 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 tal. Cara, aí você não consegue nem dormir, né? Porque eu já sou assim. É, quando eu era mais novo, esse FOMO que você falou, antes das redes sociais, antes da internet, do celular, eu tinha isso. Eu não dormia direito porque eu pensava que eu estaria perdendo algo da sociedade, por exemplo. E a hora que eu era um adolescente, um filme, ou se teve uma brincadeira na rua eu perdi, ou se fulano foi brincar na casa do fulano, eu ficava com essa agonia. Então eu acho que isso eu herdei da adolescência e chegou a internet, aí me lascou de vez, entendeu?
Potencializa, né? É engraçado que eu botei aqui no roteiro também a questão do documentário, né? O Dilema das Redes. Eu queria saber o que você achou. E eu também, assim, como você, nada foi novidade, mas eles colocam de um jeito que assusta pra caralho, né? Porque você fica aquele menino, né? Ou eles fazem lá um protótipo do menino, um avatar do menino, boa.
Isso.
E daí. E é muito louco, porque, tipo assim, não é novidade. Eu tive acesso ao conteúdo antes com um livro, que é, inclusive, daquele cara, eu não sei o nome, não lembro o nome dele, que é o cara do Dread, que ele tem um livro chamado 10 Motivos para Você Abandonar as Redes Sociais. Eu já tinha lido há uns meses, no começo do ano, esse livro. E, assim, eu tenho dificuldade, para ser bem sincero, de lidar com essa galera, né, do silício lá. Porque é uma galera que criou a porra toda e acordou um belo dia entendendo que o negócio ia foder a cabeça de todo mundo. E outra,
Exatamente.
É americano, né? É americano, a gente já olha logo com raiva, né?
Pra nós, a gente olha com raiva e eles olham com cifrão. Para eles é, cara, é simplesmente dinheiro, mano. É um troço. Por exemplo, voltando aí pro Dilema das Redes. Não era nada novo, porém, a didática, a edição, a linguagem que eles abordaram é quase que infantil, para desenhar mesmo na nossa cara, que é, tipo assim, aquele negócio de colocar um avatarzinho, me lembrou aquele filme da Disney, aquela animação que tem os humores.
Divertidamente.
Divertidamente, cara, me lembrou demais aquilo, que é como se fosse uma central de controle, e eles cada emoção tinha um controle do avatar deles ali, do boneco deles ali, digamos assim, entre aspas. Então é aquilo ali, cara, a analogia que eu faço é isso, e de verdade a gente virou isso, né? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, evangélicos, assim, bem religiosos, que falam assim, ah, o chip da besta, e que não sei o quê, porque a gente vai ser controlado. Eu falo, gato, deixa eu te falar, a gente já está com esse chip há muito tempo, entendeu? É rede social, algoritmo, geotag, eles sabem em que lugar da cidade que a gente está para fazer os anúncios de uma loja fulana de tal que tá ali na redondeza, das pessoas que eles sugerem para você adicionar. Mano, tá ali na nossa cara, velho. A gente é inteligente para algumas coisas, mas para rede social a gente acaba sendo burrão pra caramba.
Nossa, demais. Eu me sinto essa pessoa, porque eu leio, eu vi o documentário, e mesmo assim, você reduziu o meu consumo depois do documentário? Não reduziu.
Sim,
reduziu porque, porque eu tô criando maneiras de outra forma, mas não porque eu tô pensando que eu tô sendo manipulado pelo algoritmo e aquela porra toda.
Cara, Caio, às vezes a gente tem aquela assim, fala assim, não, eu sou fodão, eu manjo dessas porra aí, eu não sou manipulado. Precisa vir um diretor com um documentário pica desse aí e mostrar pra gente que, assim, não, você também está sendo dominado pelas redes sociais. Eu vou te dar um exemplo. Eu assisti um documentário de minimalismo, que eu acho que o nome até é minimalista também, se eu não me engano, é Minimalists. Foi um documentário que eu assisti, aquela porra mexeu com a minha cabeça de tal forma que na minha cabeça eu já era minimalista, né? Eu falei, não, isso aqui não vai me machucar. Quando eu assisti o documentário, eu falei, pra que eu tenho esse tanto de boné? Pra que eu tenho esse tanto de camiseta? Sendo que tem umas que eu nem lembro que eu tava usando. Ou seja, eu acho que a valia desses documentários aí é assim, extremamente importante pra gente deixar de soberba, de que a gente tá por cima da carne seca, como a gente diz aqui, e botar a bola no chão e falar assim, mano, eu vou adaptar o uso das redes ou de tudo que seja exagerado pra eu ter uma vida mais saudável, porque se você me seguir hoje, você me segue, eu tô dizendo assim, hipoteticamente, se uma pessoa me segue hoje e olha as coisas que eu posto, por exemplo, no Facebook, você sabe que eu posto lá umas bobeiras, quase idiota mesmo, assim, que é piada, é meme. Eu decidi fazer isso, ô Caio, pra eu ter uma vida mais saudável, pra eu não atrair, não virar um imã de hater. Porque se você fala de política, se você fala de sexualidade, se você fala de música, de qualquer coisa, vai vir gente de todo lado, cara, te crucificar toda vez. Isso vai existir. É, lá na UFAC, a Gisele Lucena passou uma estudiosa de redes sociais, que é a Raquel Recuero, e eu li um artigo dela que, tipo assim, o ódio nas redes sociais, essa intolerância. É porque antigamente você andava com as pessoas que tinham afinidade com você e tinham os nichos, os grupos, e vocês discutiam coisas que vocês são ali parecidos, digamos assim. A internet não. Furou a bolha e acabou. Você fala uma coisa, tá todo mundo vendo, entendeu? O nazista, o homossexual, o machista, a feminista. Então, você fala ali, você tá jogando na roda de um monte, um círculo de milhões de pessoas, de algum lado você vai sofrer uma agressão, entendeu? E não tem aquele pudor do ao vivo, de estar na frente do outro e ter aquela vergonha de falar alguma coisa na cara. É isso.
Muito real, muito real. E a minha próxima pergunta era justamente essa. Como, se você, hoje em dia, posta o que você tem vontade, assim, de opinião, ou se antes de você postar uma coisa, você passa por que crivos, assim, na sua cabeça, sabe? Será que hoje eu tô afim de dar uma opinião, sei lá, como você falou, assim, sobre sexualidade, será que eu tô disposto... Porque, assim, eu vejo no Facebook que algumas postagens suas realmente têm muito debate, têm muita conversa, e daí passa por esse crivo ou você se acha uma pessoa meio que, ah, livre, eu posto o que eu quero e pode vir que a gente vai conversar, assim, como que funciona?
Não, hoje não, cara, eu não... Eu penso num dilema. Por exemplo, eu volto lá na minha timeline do Facebook, por exemplo, há 4 anos atrás, eu falo, caralho, eu não acredito que eu postei isso, velho. Não acredito. Porque aí eu vou ver os comentários, bicho, polêmica atrás de polêmica, às vezes eu nem vi mais. Eu postei e saí correndo. E ficou o Brasil inteiro lá brigando, jogando pedra um no outro, e eu nem vi. Eu falo, cara, eu não faço mais isso. Primeiro porque hoje eu trabalho numa posição delicada, eu não posso falar qualquer coisa. Segundo, eu também tô, assim, repelindo confusão. Mas às vezes, por exemplo, hoje eu postei. Porra, cara, hoje eu acordei 6 horas da manhã, Caio, com um candidato passando aqui na minha rua, soltando fogo 6 horas Nossa. Da manhã, cara. E carro de som, cara. Aí eu postei. Eu falei, puta merda, cara, um cara que passa, me acorda 6 horas da manhã, soltando fogos e com carro de som, merece o quê? Só isso. Aí veio as pessoas ali, né? É uma sacanagem, é não sei o quê. Aí tem um cara que falou assim, ó, olha só. Se você acordasse às 6 horas da manhã como todo brasileiro, você não ia se incomodar. Eu falei, oi?
Mas, gente, como? Ele acha que...
Não, ele, tipo assim, eu tenho o direito de acordar primeiro, a hora que eu quiser, né? Depende da minha profissão. Mas só que assim, ninguém é obrigado a acordar ao som de fogos, cara. Eu coloco uma música super delicada no meu despertador do celular. Eu não sou obrigado a acordar com carro de som e fogos, cara, 6 horas da manhã. Sabe, é um conformismo, entendeu? Aí eu falei, não, velho, você não tá falando isso, velho. Ou seja, eu criei uma polêmica sem querer, tá entendendo? Aí é um exercício que eu faço, é fugir daquela, assim, de fugir daquele, dali dos comentários pra eu não ficar voltando lá e querendo ter razão e discordando do cara, porque senão você não tem paz. A minha esposa mesmo, a Ju, às vezes ela me vê no celular ali e ela já fala assim, tá discutindo com quem? Hoje não, hoje bem menos, né? Hoje bem menos, mas assim, antigamente, quando eu ficava ali ancorado ali no celular, ali, com o dedinho assim, ela falava, já tá discutindo com quem? Porque realmente, minhas postagens antigas sempre geravam polêmica. Hoje, você sabe que eu sou comediante também, hoje eu tento satirizar as coisas. Por mais que eu esteja com ódio mortal daquilo ali que tá acontecendo, eu satirizo, aí as pessoas riem, ao invés de ir lá e defender o seu ponto de vista, dizer que o que sente, etc e tal, e só rir. Então, minhas postagens hoje são bobonas, digamos assim, para eu ter uma paz espiritual nas redes sociais.
Saquei. O que eu quero saber é se você... Eu acho que assim, quando eu olho para essas coisas, eu criei um vício, né? Infelizmente, eu criei um vício péssimo de olhar os comentários, de ler os comentários das postagens, assim. Às vezes
esse
eu vejo
uma
postagem...
Esse é o problema.
Que não é minha, às vezes é até uma postagem de uma pessoa famosa, mas daí eu vou pro comentário e, meu amor, acabou a minha vida, né? Porque eu fico lá, ó, rolando o dedo, rola barra, lendo aquilo, e é um absurdo, porque eu tenho a sensação que a gente, enquanto sociedade, e também muito relacionado a esse lance do algoritmo, do que tem lá no Dilema das Redes, eu acho que a gente já cruzou uma linha de polarização tão tão certa, tão firme, tão grande, que ainda mais quando se fala de política, ou se fala de comportamento, ou se fala de sexualidade, que eu não sei mais se a gente consegue construir uma conversa empática, sabe? Você acha que tem como construir algum diálogo
Difícil.
na internet hoje em dia?
Ó, Caio, puta merda, cara, você foi num ponto. Você falou de polarização. Uma coisa que eu costumo falar, cara, inclusive a Raquel Recoeiro, aquela autora que eu te falei agora há pouco, ela defende muito. Tem um cara, um psicólogo, que ficou famoso na década de 60, que se chama Peter Wason, e ele criou o termo que é viés de confirmação, que eu acho que todo mundo. Eu acho que a internet só podia ser liberada, o cara ir lá na Oi, na Net. Tá bom, nós vamos liberar para você, mas vem cá, responde esse questionário. O viés de confirmação, ele voltou agora, cara, com força total, porque assim, o viés de confirmação é assim: o ser humano, ele tem no ego uma força tão grande que quando ele fala alguma coisa, ele já jogou, a flecha foi lançada, correto?
Correto.
Ele disse, ele colocou a cara dele, o nome dele, o perfil dele, e falou uma coisa que ele acredita muito veementemente, e dependendo da palavra, a força com que ele colocou nas redes, não tem volta. Então, se chegar alguém, né, apesar de que quando ele fala, quem vai comentar lá são os amigos dele, daquela rede social, digamos, o Facebook. Ele falou, a maioria vai lá concordar com ele, né? Isso, amigo, é isso mesmo e tal. Aí vai chegar alguém e vai falar assim: discordo plenamente. O que você falou, eu posso te provar que está errado, porque o cientista fulano, o cara pode trazer todos os argumentos de autoridade, pode provar com mais e menos, ele vai dizer não. Ele não, é mais fácil ele negar, continuar negando por negar, sem ter argumento, do que ele dizer você tem razão. Esse é o argumento esse é o viés de confirmação, né? E você pode ler milhões de artigos sobre isso hoje, viés de confirmação ou confirmation bias na internet. Você vai ver que a internet evidenciou isso de uma maneira tão explosiva que eu acho que no Brasil isso foi muito evidente nas últimas eleições para presidente do Brasil. Que foi, na minha opinião, na minha vida de internet, foi a coisa mais absurda e bizarra que eu vi na minha vida. Foi isso. Então, é polarização, é ódio, destilação de ódio. Enfim, cara, eu vi coisas absurdas. Eu fui obrigado a me afastar de certos amigos meus, assim. É um ambiente tóxico, adoeceu muita gente. Quem tem a internet como vício e se apegou a ela, teve gente até que se matou, cara. Entendeu? E se você for parar para pensar nisso, é muito grave. Então, cara, eu uso hoje a internet para procurar essas coisas, me policio, não sou perfeito ali, mas me policio para eu não adoecer, porque eu acho que eu já fui mais apaixonadinho por comentários de um post meu, etc e tal. Então, cara, hoje eu acho que eu tenho um longo caminho assim para alcançar a plenitude, assim, mas enquanto eu trabalhar com isso, eu dependo dela, mas a gente tem condições de deixar de mão e certas coisas que a internet não traz de bom pra gente.
Eu vivi todos esses processos. Quando eu entendi, quando eu comecei a ler um pouquinho, eu entendo muito pouco de algoritmo, de como funciona o negócio. Não é um assunto que me interessa muito, então não está muito nas minhas prioridades de estudo, assim. Mas quando eu fui, entender um pouco essa lógica do algoritmo, isso no começo desse ano, no final do ano passado, e eu me lembrava. Meus pais, eu já falei aqui no podcast, eles foram eleitores e talvez até hoje votem de novo no presidente que está posto aí, né? Essa beleza que nós temos. E era engraçado, porque assim, né, na época do período eleitoral, assim, da campanha, ouvia eles conversando sobre coisas que eu ficava, mas, gente, onde que esse pessoal está vendo isso? E quando eu fui entender e ler um pouco sobre o algoritmo, eu fui começar a juntar as peças de que eles devem seguir, curtir coisas, então eles só veem essas coisas para eles. É por isso que eu não vejo no meu Facebook. Eles chegavam às vezes com notícia de Facebook, né, que é o pior de tudo, que é tipo, você via que era uma coisa completamente sem embasamento, que era uma matéria completamente fake, criada. E eu falava, mas como que eu não vi nada disso? Como que eu não ouvi ninguém que é próximo meu falando disso? E depois eu entendi. Entendi esse lance da polarização, eu entendi que tudo é meio construído para a gente se afastar, e isso, quando, para mim, é o que mais me assusta quando eu vejo o próprio documentário, que é pensar no quanto, no futuro, assim, enquanto sociedade, a gente vai estar tão desconectado, porque eu também perdi vários amigos. Imagina, Eu vim de uma realidade de igreja, né? E os evangélicos, quase como um todo, aí apoiam determinadas ideias que eu acho que o presidente ele só evidenciou que estava dentro das pessoas, né? Porque agora as pessoas têm força e têm voz para falar coisas que até então eram bizarras de você ouvir, de você ler na rede social. Então eu perdi várias pessoas. E ao mesmo tempo que eu não me arrependo de ter perdido contato desses amigos, porque afinal de contas,
Foi bom.
que é isso, porque assim, gente, como é que eu.
Eles
É
apareceram, né?
isso, como é que eu, gay, vou andar, vou conseguir passar o pano, passar por cima e andar com uma pessoa que acha que todo gay vai para o inferno? Não tem condições, né? É impossível, porque é uma coisa que é completamente contraditória a quem eu sou, a minha existência no mundo. Então eu não me arrependo nesse sentido. E ao mesmo tempo eu fico pensando, às vezes puxando na memória umas pessoas que eu amava muito e hoje em dia eu nem tenho contato. Será até que ponto, sabe, a internet e enfim, essa coisa toda me fez talvez não de cara ter logo raiva e não ter pensado um pouco mais, um pouco melhor? Será que essa pessoa não dava
Cara,
para dialogar um pouco mais assim, sabe?
você, bicho, cara, que papo. Uma hora seria pouco pra gente conversar hoje, mas deixa eu te falar. Cara, primeiro, você acabou de relatar exatamente o que eu falei sobre viés de confirmação. Que é assim, a pessoa vem, ela procura na internet só notícias que favorecem aquele ponto de vista dela, entendeu? Não interessa nem qual que é a qualidade daquela fonte de informação, da onde que veio, não. É, por exemplo, compartilhar notícia que virou uma coisa assim, especialidade do brasileiro, que é compartilhar notícia sem nem ler, porque no título tá dizendo, ah, esquerda não sei o quê, gay, cura gay, não sei o
Mamadeira de
quê,
piroca.
cartilha gay, mamadeira, sabe? Esse tipo de coisa, entendeu? Só para resumir. E a outra coisa que você falou, que é outra coisa que eu aprendi muito na teoria da comunicação, não, no curso de jornalismo, né? Que é falar sobre as luzes apagadas e as luzes acesas. O moral do ser humano foi feita uma analogia, eu não vou lembrar agora também quem foi o autor, mas a teoria é falar sobre as luzes, sobre luzes acesas e luzes apagadas. Nas luzes acesas, todo mundo é lindo, perfeito, fala bonito, tal. Quando apaga a luz que ninguém é ninguém, aí que você joga pedra, porque ninguém vai saber quem jogou a pedra, etc e tal. E é isso, a internet é isso, é a luz apagada. Se você tem um nickname, se você tem um nome falso, se você tem um avatar ali fictício. Ah, eu não, eu tenho meus amigos gays e tudo e tal, mas quando apaga a luz, é viado, é porra toda, entendeu? Ô, Caio, eu trabalho numa escola de tiro, eu convivo num ambiente muito machista, muito. E as pessoas me confundem às vezes, porque eu trabalho na escola de tiro com instrução de tiro, não em incentivar pessoas a adquirirem armas de fogo. E aí, lá, eu escuto cada absurdo, cada coisa que você não tem noção. E aí, quando a pessoa se volta para mim e fala, não é, Diego? Eu falo. Não, eu não concordo, não, meu irmão. Me desculpa. Não, porque vagabundo tem que morrer. Eu falo, discordo, meu irmão. Não, porque se eu quiser, eu dou um tiro. Eu falo, discordo, meu irmão. Porque se você é um cara que não é policial ou é policial e decidiu andar armado, eu acho que ao invés de procurar confusão, você tem que fugir da confusão. Porque você está numa posição superior de força. Você tem que entender que você está com uma arma de fogo na mão. Então, você já está com uma ferramenta que te dá mais poder sobre a outra, e você não pode subjugar ninguém. Então você já não pode, se você é um policial e você está à paisana, não está em serviço e está com uma arma de fogo ali, então você não vai num boteco, que é um ambiente hostil, que as pessoas vão beber, os humores vão se alterar, etc. Vai dar merda. Ah, porque não sei o que, discutir no trânsito, você está armado? Meu irmão, esqueça o ego e fuja. Tem que andar na oposição das coisas. E é isso. A polarização que você falou, as pessoas não entendem nem o meio termo. Ah, o cara dá curso de tiro é bolsonarista. Eu falo, desculpa, mas não sou. Ah, que não sei o que. Ah, não, não concordo com nada que ele fala. Mas você quer aprender ou quer falar de política, né? Então, você está entendendo? É a polarização. E essa teoria das luzes acesas, luzes apagadas é excelente, porque a hipocrisia ela é destilada aí. Tem muito, muito cara fala assim, ah, meu amigo é gay. Eu tenho até amigos gays. Quando o cara fala assim, não, não tenho nada contra. Eu tenho até um amigo meu que é gay. Eu falei, fala
Ah, meu
assim, meu
amigo,
irmão.
pode correr.
Ele se entregou, cara. Tá ligado? Sim, cara. Ou seja, Caio, a internet, bicho, é assim. um troço mesmo. Ela cresceu de maneira muito rápida na nossa sociedade. A gente nem sabe como lidar com ela, sabe? É uma coisa que apareceu de uma maneira tão espontânea que a gente ainda está aprendendo. E tem aquelas pessoas que já dominaram, porra, o algoritmo. Ou seja, elas são tiranas, digamos assim. Elas entendem como funciona a sociedade, sabem como funciona, a sociedade é doente, as pessoas têm patologias psíquicas, psicológicas, mas eles estão pouco se fudendo, eles querem ganhar dinheiro mesmo. Enfim, como eu te falei, uma hora seria pouco para a gente conversar hoje.
Cara, você falando, eu fiquei aqui lembrando de, cara, não faz muito tempo que a gente tinha que esperar até meia-noite para conectar a internet, gente.
Para dar um pulso só
Cara,
da
você
discada
imagina
lá.
que você passava o dia todo pensando no que você ia fazer, porque também não tinha como você passar o dia inteiro nela. Então você esperava até meia-noite. Então tinha, querendo ou não,
Isso toda essa
um dia
época.
inteiro para você pensar o que você ia fazer, né? Hoje em dia a gente destrava, desbloqueia o celular e tá lá, né? A gente pode dizer o que a gente
Tá na
quiser,
mão.
fazer o que você quiser, você pode stalkear quem você quiser.
Isso é um ponto de vista muito legal que você falou agora, que inclusive eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Porque antes a gente tinha um horário para acessar. E agora você tá. Porque assim, se você acessasse antes da meia-noite, você pagaria bem mais. Um absurdo vinha de telefone, por exemplo. Agora você falou um negócio que é isso que é louco. O cara olha para uma folha caindo, ele tem uma opinião para falar. Ele tem que protagonizar algo, sabe? Outra coisa que eu aprendi, assim, o protagonismo. O ser humano, ele precisa protagonizar alguma coisa. Ele vê um acidente, antes dele pensar em passar uma bandagem, ajudar, chamar o SAMU, ele tem que filmar, porque ele fala: eu fui o primeiro a filmar isso. Esse protagonismo adoece tudo que acontece, sabe? É isso, exatamente. Você falou assim: se destrava o celular, a internet está pronta ali, ó, para falar o que quiser. E se você é um cara que gosta de filme, que nem eu, que a gente brinca até de coisas hipotéticas assim, cara, o filme Exterminador do Futuro, o apocalipse lá da Skynet acontece em 2029, faltam só 8 anos. São coisas absurdas que a gente fala assim: ah, é cinema, mas bicho, a gente tá vivendo essa merda, tá ligado? Cara, é um negócio doido.
E você falou da opinião, eu fiquei aqui pensando também. Você acha que rola uma pressão para que a gente tenha opinião sobre tudo?
Eu acho assim, ó. Se você tá numa sala de aula, eu vou fazer essa analogia aqui pra ver se. Porque tem essa espécie também de pessoas aí que eu vou já falar pra você. E eu até me incluo nisso, tá? Eu não tô querendo dar uma de Caxias
É, não, assim,
e apontar o dedo, não.
é
Eu
importante que
vou
se
me
diga. É
incluir
bom que a
nisso.
gente começou o episódio falando do quanto que a gente precisa fazer para tentar controlar o vício, que é para todo mundo entender que a gente está completamente dentro desse negócio.
Dentro? Claro, claro. A questão, lembra que eu te falei agora em pouco, cara, o protagonismo. Por exemplo, você participa de uma página sobre bushcraft, por exemplo, que é uma. Eu gosto de acampamento, faca, fazer fogo sem fósforo, acampar na barraca, rede. Eu gosto disso daí, né? Que faz parte até da minha profissão.
É
Você
o
me
negócio do
conhece, sabe que eu
MacGyver,
vou
né,
no museu
amigo?
ver.
É, se eu for
É
pra
mais ou
mata,
menos isso. É.
eu morro.
Pois é. Cara, todo hobby, Caio, todo hobby, por exemplo, ciclismo, música, fotografia. Tem uma síndrome que ela já foi constatada que se chama GAS, GAS, que é uma sigla que fala a respeito de Gear Acquisition Syndrome, que é a síndrome de aquisição de equipamentos. Geralmente quem é hobista de qualquer área, o cara é ciclista, o cara é remador, o cara é, sei lá, qualquer coisa. O que acontece? Ele entra naquilo, ele tem o primeiro amor, aquele xodó pela coisa, aí vem aquela coisa dele ter o um medo de parecer iniciante naquilo ali. Aí o que que ele faz? Ele vai comprar tudo do bom e do melhor. O melhor capacete, melhor bicicleta, melhor pedal, melhor tudo. Ele quer parecer, aos olhos de quem não conhece ele, um profissional. Eu já passei por isso na fotografia. Eu tinha 32 lentes, eu tinha três câmeras, eu tinha uma mochila, a porra toda. Mas o resultado qual era? A foto era boa? Não, não era boa. Ah, o cara tem três bicicletas, não sei o que, não sei o que, tudo importado, fibra de carbono. Ah, ele é ciclista profissional? Ele tem alguma. Ele ganhou algum campeonato? Não. Tudo isso é insegurança do indivíduo iniciando alguma coisa. Então, dito isso, tá falado, cara, tá provado. A gente é assim, a gente quer opinar com tudo. E na internet é o que que a gente faz? A gente vai caçando, caçando, caçando um assunto. Aí você vê uma coisa e fala: peraí, O cara falou do aço carbono para uma faca de sobrevivência. Eu vou no Google, eu pesquiso, ali em 2 minutos eu leio um textinho ali e falo: não, você tá errado, meu amigo, porque o aço carbono, ele não é bom para,
Real.
ele tem uma dureza, entendeu? Então, cara, eu já fiz isso, Caio. Eu assumo, eu já fiz isso, mas hoje eu entendo que isso é chato pra caramba. Ao invés de você falar: porra, cara, eu não sabia disso. Como você tá com luz apagada, lembra que eu falei? Luz acesa,
Sim.
luz apagada. Eu tô num grupo que ninguém sabe quem sou eu, o cara lá do Nordeste. Aí eu tô na luz apagada, eu falo: não, você tá errado. O aço carbono, ele tem uma dureza boa para cortar um tronco de 20 centímetros de diâmetro, muito bem. Entendeu? É para dar cartilhada, apostilada o tempo todo, para você se sentir ali dentro de você mesmo, falar assim: porra, acabei de ensinar alguém, mesmo sem
É
saber
uma
de
coisa
porra
que eu não sei.
nenhuma.
Acabei de ensinar uma coisa que eu não sei, né?
É, acabei de ensinar um negócio aqui. Eu vou me sentir bem, eu vou dormir bem hoje à noite. Eu sou foda. É isso, cara. O ego da pessoa precisa ser massageado 24 horas. É isso. O ego. A gente é o ser humano, né, cara? A gente é
É
doente, velho.
muito. Eu tenho uma reflexão que é tipo assim, cara, eu sinto que a gente está perdendo a beleza e o prazer de não saber mesmo, né? De não saber.
Isso.
Gente,
Puta,
cara,
falou tudo, mano.
é um direito meu não saber falar sobre determinado assunto. Tipo, cara, quem foi que disse que eu não posso ter esse direito de não saber, pelo amor de Deus?
Caio, é porque a gente está aqui num debate muito gostoso, cara. Mas assim, quando eu estou bebendo com meus amigos, a gente fala, geralmente eu viro para os amigos meus assim e falo: mano, disse que não sabe, é tão bom, velho. Olha para mim e fala: não sei não. Cara, tá só nós aqui em casa. Fala assim: não sei não. Não fica gaguejando e tentando moralizar uma coisa que o cara falou. Fala assim: realmente não sei. E eu tenho um defeito, não sei se é qualidade. Quando eu bebo, eu fico muito, muito sincero, cara. É complicado, assim, sabe? Então, geralmente, quando tem encontros aqui em casa, assim e tal, eu falo: velho, tu não sabe de porra nenhuma, cara. Fala, faz que nem eu, também não sei, não, cara. Vamos escutar ele falar aqui, tão legal aprender, vamos.
É isso, é sobre isso, assim. Eu tenho tentado, a duras penas, ser a pessoa que não faz isso que você falou, porque isso é muito comum também. Eu não sei também se é coisa de jornalista, de querer saber um pouquinho de cada coisa, e no final das contas, a gente não acaba no final de tudo, no final do dia, a gente não se especializou e não se aprofundou em praticamente nada, mas a gente sabe um
É porque
pouquinho de cada
faz.
coisa.
Isso. É porque assim, cara, Caio, e isso é muito interessante que você falou. Porque a gente tem que escrever coisas. Por exemplo, quem trabalha em assessoria de governo, vamos dar um exemplo assim. Aí o cara trabalha na pasta da produção. Ele não necessariamente é um engenheiro agrônomo nem nada. Ele é um jornalista. Então, ele vai ter que estudar para falar diariamente sobre aquele assunto. Tá em contato com os técnicos daquela pasta, daquela secretaria. Aí, de repente, o teu chefe pega e te muda para a pasta de tecnologia, para falar sobre inovação tecnológica e
Você
tudo
que
mais.
lute,
E aí?
né?
Fala, você que lute, meu irmão. E a gente tem que falar e bonito.
É isso.
Foda-se. E outra coisa, falar na linguagem do povo, do teu leitor, que é o mais importante, assim. Não adianta você falar bonitão, termos técnicos, não. Depende do teu leitor, que veículo você trabalha e que linguagem você está falando.
Isso.
E, cara, é isso, entendeu?
Cara, eu esse lance de ter opinião sobre tudo. É doido, porque assim, conscientemente, eu sei que é terrível você ficar esperando uma militância de todo mundo, assim, sabe? Eu tenho amigos que, por exemplo, os amigos que sobraram da época da igreja, eu já me peguei, às vezes, olhando, assim, sabe, uma rede social e dizendo, ah, né? É a pessoa legal, tal, tipo, conversando comigo
Mas aqui.
pessoalmente, entende? A gente já conversou super sobre a questão de sexualidade, a pessoa é super mente aberta, mas nunca postou nada. Então, assim, é péssimo você ficar esperando militância de todo mundo, ainda que internamente eu julgue, entende? Mas, assim, eu sinto também que parece que esse campo, aquele campo, a parada de você falar, de você sentar e conversar com a pessoa pessoalmente, de olhar no olho, esse campo de discussão, esse campo de criação de pensamento, parece que foi
Acabou.
totalmente transferido para as redes sociais, para a
É.
internet. E é muito doido, né?
Cara,
Para onde é que a gente vai?
você falou um negócio assim incrível. Cara, as militâncias, você citou a palavra militância. Olha que coisa interessante. Caio, antigamente, para falar sobre negros, pretos, entendeu? Antigamente, eu não podia falar preto. Hoje, eu falo preto. E eu não tenho medo de me referir à cor da pele como preto, por exemplo. As discussões, elas se desenvolveram de tal forma que, às vezes, até quem não milita naquele... Por exemplo, vamos lá, da homossexualidade. Eu já fui, assim, crucificado por falar homossexualismo, por exemplo. Aí eu perdi esse bonde. Eu falei, oi, não é ismo mais, é tade? Homossexualidade. Tá bom, desculpa, eu não sabia, eu perdi. Ah, não sei o que, é negro. Aí eu, não, não é negro, é preto. Aí o caraca, perdi também esse bonde, entendeu? Então, eu tenho muitos amigos que militam em todas essas áreas, e eu tô com eles, mas eu, por não estar ali ativamente nisso, eu perco o bonde mesmo. E aí eu cometo gafes, levo bronca. Aí é que vem esse problema. Eu falo, irmão, vamos conversar aqui, porque eu tenho que me atualizar, cara, das discussões, do que é novo, sem que eu cometa gafes, né? Porque eu não converso só entre vocês, eu converso publicamente sobre todas essas coisas. Eu sou um simpatizante disso, militante daquilo, então eu tenho que, tecnicamente, usar os termos corretos. Então, Caio, nesses anos todos, as coisas pularam do zero para o 1080, assim, muito rápido, porque as discussões, os grupos de discussão se desenvolveram muito rápido. Então, aí é que tá. Aquela galera retrógrada pararam no tempo, cara. Eles não sabem se referir a falar. Eu não sei como que um gay quer ser mulher e namora com um homem que virou mulher. Meu Deus! Eu falo, cara, mano, é sério que tu tá falando isso, velho? Não se trata de porque ele era homem e quis parecer mulher que vai ter que namorar agora com um homem. Não. Meu irmão, o degradê nesse mundo aí não vai enfiar na tua cabeça assim da noite pro dia. Tu tem que entender que não é atração por homem, mulher, cabelo grande, cabelo por peito, por bunda, entendeu?
É como você falou, eu acho que tem o lance de ouvir, eu acho que a gente não consegue mais ouvir, né? E eu não sei também se isso se deve totalmente à demonização do negócio, da internet, do algoritmo, eu não sei se a gente consegue colocar na conta do algoritmo o fato de, quando ser humano, a gente não conseguir mais se ouvir e aprender com o outro.
Não é só isso, cara. É porque a gente pulou um monte de etapa agora. Por exemplo, tem gente que se conhece na internet há 10 anos e nunca se viu pessoalmente. Então, a gente meio que esqueceu ali a química da voz do cara, da pessoa, da outra pessoa do outro lado, a química, o olhar ali, o tom de voz e tudo. Tanto que você, às vezes, fala para um colega seu aí no WhatsApp, por exemplo, assim, não, amigo, tá certo então. Aí o cara entende lá assim, porra, ele foi irônico. Porque as palavras são frias, né? Mas o tom de voz, o olhar, é diferente. Então eu acho que a gente deveria ver mais. Eu acho que nessa pandemia, o ser humano tá... Eu acho que quem tirar proveito disso, né? Sentindo falta do lance do pessoalmente, do olhar no olho e entender as coisas assim, pessoalmente. No calor da emoção. E não por palavrinhas digitadas ali, entendeu? E é isso.
Verdade, verdade. E eu tenho uma pergunta também aqui que eu separei, que é se você já teve alguma insegurança, sei lá, inseguranças em relação a, sei lá, seu trabalho, a sua vida, de olhar nas redes sociais outras pessoas, esse fator de comparação também, que eu acho que é o que, que alimenta sim. muito essas redes sociais e a nossa mania de estar lá. É uma relação doentia de comparação sempre com o outro, porque se a gente encontra uma pessoa que não está muito bem, isso faz bem de alguma forma, porque a gente está na nossa cabeça um pouco melhor, e se a gente encontra alguém que é o mais normal, alguém que está muito melhor do que a gente fica ali um pouco... Como é que você lida com isso, assim? Nossa, eu deveria ter alcançado determinada coisa, que alguém que também, sei lá, no seu caso, que é um repórter fotográfico, já fez algo muito foda. Como que você lida com essas coisas? Você já teve algum problema? Porque eu tenho vários, né?
Cara, isso daí eu acho que é um dos grandes fatores, assim, principalmente para adolescência, assim. Eu tenho 3 filhos, uma de 13, uma de 10 e um de 2,5. E a do meio está de castigo por conta da internet. Por quê? Porque assim, cara, a gente tenta criar os filhos assim de uma maneira... A gente herda coisas que a gente foi... Da forma que a gente foi criado, né? Dos seus pais ali. tenta transferir um pouco isso para os filhos, porque hoje o mundo é outro, né? Aí já tem celular, já tem as redes sociais. Aí quando você vê o filho comparando sua vida com um youtuber, por exemplo, aquelas coisas todas, aí você fala assim, puta, que merda é essa, velho? Que...
Alerta,
o que tá acontecendo,
né?
Não é isso? É, entendeu? Então, a minha filha do meio tá, nesse momento, sem celular, que é uma coisa que eu nunca aprovei, e agora ela tá sem, por conta de uma falta dela, com o uso das redes, né? Então ela tá sem mesmo, total. E isso, cara, isso é outra coisa. Tem um filme, eu gosto sempre de fazer analogia, o professor o Milton Chamarelli, lá da UFAC.
Maravilhoso.
Gostava que eu... Ele é maravilhoso, cara. Ele gostava que eu fosse nas aulas dele, cara, de semiótica, pra dar exemplos de filmes. Você acredita? Ele me convidava. Ele falou, Diego, você vai estar na UFAC? Cara, você vem na minha aula pra você dar exemplos de filmes que falam sobre o que eu vou falar? Tem um filme chamado Amor por Conveniência, Amor por Interesse, um negócio que não é exatamente sobre a internet, mas a gente pode adaptar. É o quê? É uma empresa de publicidade que monta uma família fictícia, um marido, uma esposa, eles pegam modelos, um cara bonitão, uma mulher bonitona, com filhos bem-sucedidos, modelos bonitos. Aí eles enfiam eles dentro de um bairro super rico, e eles têm tudo do bom e do melhor, um Audi esportivo. Aí eles fazem festas, jantares na casa deles para fazer com que os vizinhos se interessem por tudo aquilo que está lá dentro. E tudo aquilo que está lá dentro, eles estão pagando merchandising para eles, para aquela família. A internet é mais ou menos isso. Você vê alguém postando, por exemplo, no Instagram, assim, plena, lavando uma louça aqui no semana inteira. Não. O cara pega uma foto só quando ele estava lá na piscina do amigo, tomando uma cerveja. São momentos, assim, que ou ele está mostrando ostentação, plenitude, felicidade. O cara pode estar na merda, mas ele não vai postar isso aí lá, na rede social. Então é isso. Então, graças a Deus, hoje, eu entendi isso, assim. Então, na questão de eu me influenciar por essas postagens, eu acho que eu já dei uma melhorada bem legal. O que eu tenho, assim, de inveja, e diga-se de passagem, uma inveja boa, por exemplo, meu amigo André Dib, que é um fotógrafo que nem eu, que mora lá hoje em Alto Paraíso de Goiás, mora numa casa bem simplesinha, e quando aparece serviço para ele é para viajar. É só viajar. Viaja, volta. Ele trabalha 15 dias fica lá em Alto Paraíso. E ele vive uma vida super simples, e a minha meta de vida é isso. Não é ter coisas, é ter tempo, ter qualidade de vida. Eu poder ir comprar um pão de bicicleta, meus filhos irem para a escola andando. É isso. Eu tô buscando isso hoje, sabe?
Ah, isso é incrível, assim. Eu tenho, às vezes, umas cobranças. Eu também consegui, acho que a duras penas, sair um pouco da cobrança estética. Hoje em dia, propositalmente, por exemplo, eu volta e meia, eu tô fazendo limpeza no meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, para ter, por exemplo, pessoas completamente diferentes, com conteúdos completamente diferentes, ainda que parecidos ali de alguma forma com que eu acredito nesse quesito, eu não consegui abrir, não, gente. No meu Instagram não vai ter bolsominion, me perdoem. Mas assim, a pluralidade de corpos, para não ficar abrindo o Instagram toda hora com corpos perfeitos, malhados, com vidas incríveis. Essa é a minha forma que eu entendi que eu posso dar uma driblada no algoritmo, assim, para não desejar essas coisas tão, tão pequenas.
Bicho, deixa eu te falar aqui, agora vai ser um desabafo meu aqui para você e para todos que estão ouvindo aqui o seu podcast. Você lembra uma vez que a gente fez agora uma videoconferência, só nós, os amigos e tudo, você tava aí?
E eu tava chorando, pra... desesperado.
Isso, eu ia falar disso, cara. Hoje eu passei o dia pensando em você porque você me falou desse podcast. E naquele dia você falou sobre você tá se redescobrindo negro, aquela coisa toda. Sabe? Tudo aquilo que você falou para mim lá. Aí eu falei, bicho, aí não sei por que me veio na cabeça hoje, Caio, uma coisa. Quando eu era pequeno, cara, eu vou falar bem rapidão, tá? Pra não alongar. Quando eu era pequeno, eu sofri um acidente no meu olho. Eu quase fiquei cego do meu olho direito. É bobeira, tá? Não é nada pra chorar nem nada. Aí eu tive um acidente no meu olho. Eu fiquei um tempão sem enxergar no olho direito e tal. Tenho uma cicatriz, tenho um problema no olho direito até hoje, uma cicatriz e tal. Fiz cirurgia. E a galera da minha família me chamava de Fugêncio.
Ah, que legal!
Por causa do meu olho. Você sabe por quê?
Não, né? Não imagino, mas é o meu sobrenome.
Tá, então, é por isso que eu lembrei de você. Fulgêncio, cara, foi um personagem que é um escravo cego. Que
Sim,
era da
verdade.
novela Sim, a Moça. E aí, como era a novela da época, a galera me chamava de Fulgêncio e tal. Eu falei, porra, cara, lembrei do Caio agora, e é uma novela de escravo. Puta que foda, cara. Eu falei, eu vou falar isso pra eu vou contar isso pra ele, mas eu nunca imaginei que ia te contar aqui no teu podcast aqui. Que o meu apelido na família era Fulgêncio por causa do meu olho, por causa da novela, por causa do escravo. Puta que foda.
Olha só, quase
E eu lembrei
parente.
aquele dia. Cara, isso que eu tô te falando, Caio. A gente usou a internet a nosso favor aquele dia. A gente juntou tanta gente para falar de coisas tão bacanas. Eu contei sobre a minha transição de ponto de vista de falar que, como eu te falei, minha mãe é negra, minha mãe é preta, eu nasci polaco, loiro, e achava que eu podia falar sobre racismo. E aquele dia eu falei, né, sobre isso, porque eu achava que eu tinha argumento de autoridade, porque minha mãe era preta e eu não. Só que ao longo dos anos e tudo, crescendo, fui aprendendo que realmente, por mais que a minha família toda inteira fosse preta e eu fosse loiro, eu não saberia falar sobre racismo. Porque realmente, uma pessoa que anda na rua e não é preta, ela nunca vai falar assim, porra, eu sei que é racismo. Não, não, não existe. Eu aprendi muito e aquele dia, aquele nosso papo, aquela videoconferência foi fantástica, cara, sabe assim? E é isso, a gente usa a internet para enriquecer a nossa cabeça, ao invés de se intoxicar e etc.
É isso que eu também queria comentar, que assim, até agora, assim, eu separei nesse roteiro muita coisa, muita noia da minha cabeça, muitas coisas que são problemas, que ocorrem como problemas, surgem como problemas na minha vida, mas... longe de mim querer, por exemplo, olhar para a internet, e eu quero deixar claro isso para quem está nos ouvindo, olhar para a internet como um grande demônio, assim. É por causa da internet que a gente está aqui falando sobre isso, é por causa da internet que a gente consegue aí driblar tudo que a gente está envolvido e todas
Exatamente.
Essas...
A gente está indo contra tudo isso que a gente falou de demônio hoje na internet, a gente está fazendo o contrário aqui.
É isso mesmo, porque a ideia é justamente trazer pensamento para fazer escolhas melhores ou escolhas conscientes. E eu acho que para a gente alinhavar essa conversa, para a gente chegar a algum lugar, eu quero te fazer a pergunta que é título desse episódio, assim, né? Para você é possível ser feliz na internet, pensando em tudo isso que a gente conversou, ou a gente realmente está fingindo que está tudo muito bem? E que, na verdade, a gente tem dificuldade de decidir. Mas é possível ser feliz? É possível driblar tudo isso? Tem que estar mais atento? Como que você pode resumir tudo isso?
Caio, olha, eu vou te falar sobre o que eu acho que dá para fazer sem internet. Por exemplo, o meu mundo perfeito seria morar num lugar... E eu tenho a consciência de que eu não consigo fazer isso, mas morar num lugar, tipo assim, lá no Alasca, num lugar isolado, onde eu só planto ali meus vegetais, minhas coisas, tal. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso. Isso largando a internet de lado. Mas a internet é a mesma coisa. A internet, você tem que procurar o seu porto seguro ali, uma coisa saudável lá dentro da internet. É possível sim. É possível sim. Só que assim, isso deve ser feito... De uma maneira assim, dentro do ser humano de carne e osso aqui. Não é esperar que a internet resolva essas coisas. Você não vai baixar um aplicativo que vai te deixar fora dessas coisas tóxicas. Você tem que estudar primeiro você dentro de você aqui, dentro do seu corpo, do seu consciente, e falar assim, o que que eu quero consumir para minha vida? É a mesma coisa que chegar na prateleira de livros e falar assim, eu não quero pornografia, não vou comprar isso aqui, então. A internet é a mesma coisa. A partir do momento que você entender que a internet tem filtros, sim, aí você vai começar a evoluir. Mas isso tem que ser feito na vida real. O que que você quer para você? É a mesma coisa que eu falar, ah, eu não gosto de WhatsApp porque é só putaria e pornografia. Tá, você tem coragem de deletar esse cara aí que te manda? Não, então pronto. Então, o problema não é da internet, o problema é seu. O problema é o que que tu quer ver ali, entendeu? Isso é meio que compulsivo. É só um exemplo do que eu tô dando.
Perfeito.
É a mesma coisa. É a mesma coisa, o cara, eu queria ver menos violência, mas aí o cara segue a página Ladrões se Dando Mal, que é onde só tem bandido levando tiro, essas coisas. Tá, você quer mesmo deixar de ver isso? quer desintoxicar, então você tem que começar ali dentro do seu ser humano real ali. Para de seguir isso aí. Para, sabe, deleta. O fulano só te manda pornografia, deleta ele. Bloqueia ele. Agora, se o cara só fala, mas continua chegando, é porque ainda ele tem uma ponta solta ali. Então, Caio, é possível sim, mas a mudança não está, como você falou, a demonização não é da internet, é do ser humano, é aqui com a gente. A gente tem capacidade de bloquear tudo que, não, que a gente julga não saudável para nós. Acontece que a gente já está viciado e o vício é uma coisa difícil de largar. E aí é que está a resposta. A gente tem que decidir largar os vícios.
Incrível, incrível. Amigo, agora chegou a hora da dica, né? Toda semana eu peço uma dica, alguma coisa, um livro, uma série. Você já indicou tanta coisa hoje, eu já anotei aqui tanta coisa no meu caderno, mas é... mas daí é contigo agora, você que manda.
O livro se chama Redes Sociais na Internet, da Raquel Recoeiro, que é o livro que eu li, que é a autora que eu li vários artigos na matéria da Gisele Lucena, na UFAC, estudando comunicação social. E agora tem esse livro, Redes Sociais na Internet. Ela se aprofundou mesmo, publicou esse livro. E ela é fantástica, cara. E a gente tem que também prestigiar os autores brasileiros que estão nessa profundidade, né? A gente está falando sobre isso hoje. Então eu queria prestigiar uma autora brasileira, que é a Raquel Recoeiro. Redes Sociais na Internet, de Raquel Recoeiro.
Perfeito. E como que as pessoas podem te encontrar nas redes?
Olha, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de etnias indígenas, Amazônia, quem gosta de humor e tudo, no Instagram, e hoje que é a rede que eu mais uso, o Facebook eu estou quase largando, Twitter eu também já não uso mais, é o Instagram, @digurgel, D-I-G-U-R-G-E-L, de Gurgel, de Diego Gurgel.
Ah, gente, é um perfil lindo, tá? É visualmente muito, muito bom, porque as fotos são muito boas. Amigo, muito obrigado por aceitar participar daquele de 30, minha cota de homem hétero. Faz tempo que eu queria gravar contigo, de verdade, e daí calhou de surgir essa pauta, e daí eu falei, cara, tem uma pessoa que entende internet, é Diego. Muito obrigado mesmo, saudade também.
Cara, Caio, eu tô assim, impressionado, como a gente falou, 1h04 até agora, assim, de maneira bem descontraída, gostosa, e eu falaria mais 5 sobre isso contigo. Pô, que legal. E eu espero, assim, que a gente contribua muito. A gente estava falando de internet, que a gente, através da internet, de podcasts, que esse podcast aqui acrescente alguma coisa para a vida de alguém, porque isso aí é uma dádiva, cara, a gente conseguir fazer isso através da internet, né? Pelos filtros corretos e é uma pessoa chegar nesse teu conteúdo aí. E parabéns, cara, pelo que você está fazendo, porque criar conteúdo hoje na internet, pelo fato de replicar isso, as ideias, coisa boa, é difícil hoje. Como a gente falou até agora, na internet é difícil de se desviar de coisa ruim, né? Então, é isso, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto honrado mesmo, gratidão.
Ah, que legal. Gente, eu quero saber aí a sua opinião. Você que está nos ouvindo até agora, obrigado por chegar até aqui. Manda o que você acha. Você acha que é possível ser feliz na internet? Como que você usa tudo isso? Fala comigo no @aquele de 30pod no Instagram, ou então no @CaioFugêncio também no Instagram, no EuFugêncio no Twitter. Eu reclamo, mas eu continuo aí em todo lugar, tá? Então você me encontra e vamos conversar. E assim a gente termina o episódio 28 do Aquele de 30. E atenção, atenção, porque tem recado, tá? Esse é o último episódio dessa imensa primeira temporada. Você que me ouve desde o começo, que chegou até aqui bonitinho, sabe que eu tenho trabalhado incansavelmente, sem parar, desde março, tá? Sem nunca falhar uma única semana, e eu durmo e acordo morrendo de orgulho disso. E eu agradeço você aí, né, que tudo isso aqui é feito para que você ouça, para que a gente consiga dialogar sobre todos esses assuntos. E daí, depois de muito refletir sobre isso, eu decidi separar o podcast em temporadas. Eu já tô trabalhando na segunda temporada, tá? Vai ser muito legal, logo logo eu conto o tema. Mas não pense que não teremos conteúdo semanal. A pausa é muito mais relacionada a esse formato que a gente faz aqui com convidado, tá? De marcar entrevista, de conversar e tudo isso. Então, segunda-feira que vem aí eu estou de volta experimentando o quê? novas coisas, novos conteúdos, novas maneiras de criar narrativa, tá bom? Então é isso, até segunda-feira, tá? Não larga minha mão, a gente tá junto. É isso aí. Tchau, 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 tchau.